Saúde em Foco. FEOESP, Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo.
A primeira vacina que se tem registro na história foi a da varíola, criada pelo médico inglês Edward Jenner no século XVIII. A vacina chegou ao Brasil em 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena. Segundo o Dr. Roberto Focácia, professor livre-docente pela Faculdade de Medicina da USP e editor científico do Tratado de Infectologia, a vacinação aumentou a expectativa de vida no mundo de 30 a 40 anos no século passado para 70 a 80 anos atualmente. Ele explica o efeito das vacinas anti-Covid disponíveis no Brasil.
Finalmente temos uma vacina disponível na tentativa de conter a maior crise sanitária deste século. O Brasil demorou para mostrar interesse em comprar vacinas mais modernas e, quando fez, muito recentemente, já haviam mais de 50 países na frente e ficamos para trás. Felizmente, os Institutos Butantan e Fiocruz partiram à frente e estão recebendo vacinas produzidas na China, além de insumos para a fabricação de milhões de doses nos próprios institutos brasileiros. A do Butantan contém vírus inativado, elaborado pelo laboratório Sinovac da China, e que já haviam produzido em 2006 uma vacina contra o coronavírus que causou a pandemia de 2002-2004. Adaptando-a ao atual coronavírus desta epidemia. Já em abril de 2018, os chineses já estavam testando em animais essa vacina para demonstrar a imunogenicidade em fase 1, depois em voluntários para testar a segurança da vacina em fase 2 e, em seguida, em milhares de voluntários no Brasil, Turquia, Indonésia e Chile em fase 3, que revelou total segurança. Aliás, já esperada, porque são vacinas cuja plataforma é a mesma das vacinas em uso contra inúmeros vírus, como a vacina contra a influenza da gripe. Nesta fase 3, mostrou-se segura e com capacidade de evitar a infecção em mais de 50% dos voluntários da área de saúde em relação aos que tomaram placebo como controle. Esse é um parâmetro exigível internacionalmente para seu uso. Mas o melhor resultado obtido pela vacina foi em diminuir o risco de infecções graves. Cerca de 70% dos vacinados que desenvolveram Covid-19 evoluíram com formas muito leves, sendo que nenhum dos vacinados teve que ser hospitalizado, em comparação aos que receberam um placebo. Provavelmente, em minha opinião, se retardarmos um pouco mais para tomar a segunda dose, produzindo o efeito booster, 28 dias e não 14, como foi feita, o percentual de eficácia deve aumentar bastante. Esse é um fato muito conhecido em imunologia. A vacina da Fiocruz foi elaborada pela AstraZeneca, em convênio com Oxford, utilizou um vetor, um vírus respiratório de macacos, que não se reproduzem no homem, como uma espécie de um cavalo de Troia, levando uma proteína essencial do coronavírus para provocar uma resposta antigênica protetora. Na fase 3, levada a efeito no Brasil e em outros países, alcançou uma média de 70% de eficácia e proteção contra formas graves da doença. Ambas as vacinas demonstram alta segurança e razoável eficácia quando aplicada em indivíduos abaixo dos 60 anos. Não há estudos de eficácia ainda em idosos, crianças e gestantes. Também não há estudos sobre a duração da proteção. Ambas foram aprovadas pela Anvisa. De resto, podemos recomendar as duas vacinas com grande segurança.
O professor acredita que, com a vacinação, a pandemia poderá se transformar numa endemia.
Ao promover proteção individual de quem for vacinado, estará certamente reduzindo a circulação do vírus, além da proteção individual. Para conter a pandemia, seria necessária uma vacinação global, rápida, em massa, o que é impossível na prática, por falta de imunizantes e de logística para tal. Mas com o que temos, certamente reduziremos a pandemia a uma situação de endemia, tal como ocorre com outros vírus. É preciso lembrar fortemente que, enquanto não for contida a forma epidêmica, mesmo os indivíduos protegidos pela vacina não podem baixar a guarda, mantendo o mesmo protocolo respiratório preventivo, máscara, distanciamento social, lavagem das mãos, pois não sabemos o grau de proteção individual e o tempo de imunidade protetora. Há risco de reinfecção e de transmissibilidade enquanto o vírus circular de forma epidêmica. É possível que teremos a necessidade de revacinações de tempos em tempos, tal como na gripe.
Ele lembra da revolta da vacina.
Há um negativismo em parte da população, geralmente estimulada por seus políticos de estimação. Esse fenômeno social já passamos no início do século passado, quando a febre amarela no Rio de Janeiro mostrava índice de letalidade semelhante aos nossos dias. E a população quase derrubou o governo da República e o grande sanitarista Oswaldo Cruz, então gestor no Rio de Janeiro, impôs uma vacinação em massa. Ocorreu a chamada revolta da vacina. Com pulso forme, Oswaldo Cruz liderou a vacinação e livrou o Rio de uma catástrofe. Vacinas são fundamentais, pois elas contribuíram para elevar a faixa média de vida no mundo nos anos 30 e 40 do século passado para os 70, 80 anos atuais. Elas reduziram a mortalidade infantil. Não fossem as vacinas, morreriam por ano no globo cerca de 50 milhões de pessoas por doenças preveníveis.
O Sindiosp lançou a campanha Vacina Sim para estimular toda a população a vacinar-se. Está se integrando também a campanha Unidos pela Vacina, liderada pela empresária Luísa Trajano, que pretende que todos os brasileiros sejam vacinados até setembro.
FEOESP informou.